convidados da semana.
Neste recapitulativo da atualidade desta semana vista pelos nossos convidados, abrimos com a decisão de Donald Trump reconhecer Jerusalém como capital de Israel. O presidente americano mandou transferir a embaixada do seu país de Tel Aviv para Jerusalém, provocando uma onda de choque em todo o mundo. Esta decisão, que rompe com décadas de neutralidade americana nesta questão, é, do ponto de vista do escritor luso-americano Richard Zimler, uma provocação.
Por um lado, é uma ação provocatória e ele sabe muito bem que isto vai provocar uma reação muito profunda e muito grande e muito negativa no mundo árabe, na Europa e em muitas outras regiões do mundo.
E isto vai provocar consequências, uma onda de violência, por exemplo, no mundo árabe?
Isso é o medo que temos em todo o mundo, em Paris, Lisboa, Nova York, Londres, com certeza, é que, sendo uma decisão que vai provocar uma reação muito negativa no mundo árabe, será que algumas pessoas doentias vão aproveitar isso para fazer atentados nas grandes cidades? Infelizmente, eu diria provavelmente.
Esta semana também o polémico decreto do presidente Trump que proíbe a entrada no país de cidadãos de certos países muçulmanos, bem como da Venezuela e da Coreia do Norte, entrou em vigor depois do Supremo Tribunal ter validado esta decisão nos últimos dias. Adalberto Teixeira, jornalista residente da Costa Leste, analisa as circunstâncias desta decisão.
O que mudou agora é que 7 dos 9 membros do Supremo Tribunal decidiram que o presidente tinha autoridade constitucional para aplicar essa lei. É com base, eles dizem, constitucional e também estatutório. Portanto, o presidente tinha essa autoridade. Por isso, a maioria dos juízes do Supremo Tribunal deram-lhe razão e a lei entra agora em vigor, pelo menos até o mês de junho, quando o Supremo Tribunal receber decisões de certos circuitos que ainda estão a bloquear a lei.
Esta decisão é provisória e, na prática, pode durar pouco tempo, porque os tribunais de recurso de São Francisco e de Richmond deverão decidir sobre as ações legais que decorrem contra a polémica lei. Que ações legais é que poderão ocorrer?
Esses dois tribunais do 9º Circuito em São Francisco e do 4º Circuito em Richmond, Virgínia, vão tentar resolver essa questão ainda esta semana. Assim, o Supremo Tribunal terá bastante tempo para analisar a lei novamente, analisar quaisquer questões legais que esses tribunais possam submeter ao Supremo Tribunal. E, além desses dois tribunais, outros tribunais têm também a decisão pendente. Honolulu, no Hawaii, também tinha decidido não aplicar a lei, e mesmo o Estado de Maryland, um tribunal no Estado de Maryland, bloqueou essa lei.
Aqui na Europa, após laboriosas rondas de negociações, o Reino Unido e a União Europeia chegaram a um primeiro acordo sobre alguns dos termos do Brexit. O preço do divórcio deveria ascender a uns 40 mil milhões de euros a serem pagos por Londres aos seus parceiros europeus. Aos poucos, começa a tomar forma esta separação que, segundo sondagens publicadas há dias, continua a suscitar incredulidade. De acordo com um desses inquéritos, metade dos inquiridos era favorável a um novo referendo sobre a questão. Adalberto Cravide, sociólogo de origem são-tomense a residir em Londres, considera, contudo, que o processo é irreversível.
Se formos fazer um exercício de memória, após a tomada de posição no verão passado, em junho, foi visto essa questão também e foi a Parlamento, com 600 e tal deputados, na qual 400 e tal deputados votaram a favor precisamente desta posição do Brexit. Portanto, cá fora diz-se muita coisa, mas quando estão em tomada de posição, a visão é completamente diferente. Porque tudo isto passa-se por uma propaganda para comprometer as decisões tomadas unanimemente, do ponto de vista consensual, mesmo a nível parlamentar, internamente, foi bem definido. Até a Câmara de Lordes teve uma posição em relação a essa matéria, foi revisto e não houve como mais voltar atrás. Não vejo nenhuma posição em voltarmos a fazer um novo referendo para poder definir uma questão que, conscientemente, o cidadão já pré-definiu essa matéria. O que poderá acontecer é, futuramente, em função das consequências sociais e as consequências poderão acontecer a nível econômico, então poderá surgir outra questão, não a questão do Brexit. Poderá ser consequência de outras coisas que poderão acontecer adjacentemente ao Brexit.
Noutras latitudes, na Guiné-Bissau, o coletivo dos partidos democráticos ameaçou investir nos próximos dias Augusto Olivais como primeiro-ministro, caso o presidente não forme um executivo conforme o acordo de Conakry. Na ótica do sociólogo guinense Rui Jorge, esta decisão visa, sobretudo, pressionar José Mário Vaz.
Infelizmente, expirou no dia 3 de dezembro, sem qualquer avanço no sentido do cumprimento do acordo, e com o aproximar do ano eleitoral, por um lado, e por outro lado, com o incumprimento também dos acordos assumidos pelo país, os partidos políticos acharam por bem tentar reforçar a sua atuação política, no sentido de fazer com que o Presidente da República cumpra com os compromissos internacionais assumidos pela Guiné-Bissau.
Há alguma reação da parte do governo, da parte do Presidente do país, sobre esta ameaça de investir Augusto Olivais como primeiro-ministro?
O silêncio ainda é total. Eu acho que o governo e o Presidente da República estão a aguardar este momento, mas também que, a meu ver, não há condições constitucionais para fazer valer essa ação política dos partidos, dos governos, e sobretudo tendo ainda o Presidente da República em função. Ele não está com problemas de saúde e nem faleceu. Então, o Presidente da Assembleia Nacional Popular não tem a competência de dar posse a um governo nessas condições. Por isso, eu vejo esse comportamento dos partidos políticos mais como um instrumento de pressão para o Presidente da República e, sobretudo, também porque está a se aproximar uma outra conferência do chefe de Estado em Abuja, salvo erro, em Nigéria, e que pôde contribuir também para fazer com os seus parceiros possam fazer uma pressão nesse sentido, ou seja, no sentido de fazer o seu Presidente da República cumprir com os acordos assumidos no quadro da mediação da CDAO.
E para finalizar, ainda no rescaldo da Cimeira África-Europa que decorreu há dias em Abidjan, a RFI conversou à margem da conferência com Arthur Sima, antigo representante do Banco Africano de Desenvolvimento e atual consultor financeiro na capital Econômica da Costa de Marfim. Este responsável alerta para os desafios que esperam o continente africano nos próximos anos, um continente jovem e a crescer.
África em 2050 vai ter o dobro da população. Temos que antecipar os grandes desafios. Esse é o maior desafio de todos. É o que fazer com este dividendo demográfico, se lhe podemos chamar isso, ou um falhanço total, completo, dos políticos e das políticas em África. Este pode ser a maior oportunidade para o continente africano, como o maior desafio de todos. 50% da população da Costa de Marfim está abaixo dos 18 anos. Estas pessoas têm expectativas. Hoje, através das redes sociais, da comunicação, têm acesso a tudo o que existe no mundo. Portanto, o benchmark, a comparação é imediata. Porquê é que os outros têm e nós não temos? Políticas a nível da formação, criação de emprego, a importância do setor privado na economia é extremamente importante. A questão da segurança e da paz, obviamente. Mas uma coisa vem atrás da outra. Se as pessoas estiverem formadas, tiverem barriga cheia, elas vão procurar outra coisa, vão deixar de sobreviver, vão passar a viver. Quer as instituições internacionais, quer os governos locais, têm que olhar para o que fazer com esta população.
E assim fechamos esta semana dos convidados. Obrigada pela vossa atenção e até breve.